بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إيش تأي مازم بيج أنصة زاولش لقاد جاء التوحيد والسنة يوجه مش داري نيسيو يعني او نوف تيما كي سيجا اون فرددير سالف يكون توبيكوش يرمش نمديدة دو بسيفل كازو تيمبو مش برميتا يرمش ابوردار صبري و سيغنيفيكادو دا بلافرا السنة يكين ساون os Ahli Sunna wal Jamaa, e quais são os nomes que são atribuídos aos Ahli Sunna wal Jamaa, yani, caso o tempo nos permita. Caso não, iremos simplesmente abordar sobre o significado da palavra Sunna. E nas outras oportunidades, inshallah, iremos dar continuidade daquilo que não for possível de يعني abordarmos na aula de hoje. طيب. يعني muitos de nós ouvimos o termo sunna dia e noite. Mas quantos de nós é que conhece o verdadeiro significado da palavra sunna? A ignorância das terminologias ligadas à religião leva muitos à má percepção da religião e pode até mesmo vir acabar se desviando por não perceber o verdadeiro significado de determinadas terminologias. E hoje isso é comum. Muitos desviam-se por não conhecer o verdadeiro significado de determinadas terminologias. Yani, eu vou dar um exemplo, como o caso do termo jihad. Muitos não conhecem o significado do termo jihad e chamam de jihad o que é terrorismo na realidade, pois não conhecem o significado desse termo jihad no Islã, o que significa. Portanto, é importante o muçulmano procurar conhecer todas as terminologias ligadas ao Islã, pois o Islã tem várias terminologias que a má percepção dessas palavras ou desses termos poderá nos levar à perdição. E para as pessoas, todo aquele que, por exemplo, diz isto é sunna, então para essa pessoa isto é sunna, pois ele não conhece o significado real da palavra sunna. Tudo que lhe é apresentado à frente como sendo sunna, para ele é sunna. Por quê? Porque ele não conhece o verdadeiro significado da palavra sunna. Portanto, é importante darmos atenção ao assunto de conhecer terminologias ligadas à religião. Yani, como diz um ditado, nem tudo verde é capim. Yani, nem tudo que te apresentam à frente como sendo uma realidade é de fato, ou constitui de fato essa realidade. E para tal, para você conseguir distinguir esses fatos, é preciso você aprender a base do Islã. Portanto, desconhecer o significado do termo sunna leva as pessoas a confundirem a bid'ah, yani as inovações e na inovação na religião, como sendo sunna, pois ele não conhece o que é sunna. Então, por mais que ele seja apresentado à frente uma inovação, ele não é capaz de distinguir isso, pois não tem bases para fazer essa distinção. E a base para fazer essa distinção é o conhecimento das terminologias ligadas yani ligadas à religião. Portanto, se você não estiver munido de conceitos básicos de determinadas terminologias, ser-lhe-á apresentado yani bid'ah à sua frente e você pode pensar que isso é sunnah. Assim como o que é muito comum é que muitos são lhes apresentados yani costumes e eles pensam que isso faz parte da religião. Ou pensam que isso até é sunnah. Muitos povos não conseguem distinguir o que é religião e o que é costume. Então, fazem uma associação entre costumes e religião. Sendo assim, não conseguem distinguir o que é religião e o que é costume. Isso por quê? Porque não conhecem terminologia, o que é sunnah. Por exemplo, existem determinados povos que têm um determinado tipo de vestir que eles consideram como sunnah. Eles consideram como sunnah. Mas que, na verdade, é costume deles. Yani, é costume deles. Mas como são ignorantes e não conhecem o que é, de fato, sunnah, consideram isso como parte da sunnah, enquanto é costume. E exemplos disso são vários. E acho que muitos de nós yani, chega a deparar-se com essas circunstâncias, yani, essas situações em que ele é apresentado algo que, na realidade, nem faz parte da religião. É um costume de um determinado povo, mas ele é apresentado como se fosse parte da religião. E a pessoa que não consegue distinguir isso sofre várias consequências. Dentre elas é a má percepção do Islã, como é o caso de vários muçulmanos, infelizmente, hoje, não percebem o Islã perfeitamente e acabam mostrando uma má imagem do Islã aos não-muçulmanos. Pois eles não conhecem o verdadeiro Islã, o significado do Islã ou o significado da Sunna. Assim vão yani, praticando ou vão mostrando às pessoas determinadas práticas que nem são parte da religião. Pois eles nem conhecem o que é, de fato, a sua religião. Portanto, é importante darmos yani, a devida atenção à aprendizagem da religião em si e aos seus fundamentos, bem como darmos atenção às terminologias. Isso é bastante importante. E outro exemplo que é yani, bastante comum, que acho que todos conhecem, é o termo Wahhab. Esse termo Wahhab hoje é usado para yani, afugentar as pessoas que chamam para adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Se você vai a determinados países e chama as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e a deixarem inovações, eles vão dizer que você é Wahhab. Mas se você for levar o termo Wahhab em termos linguísticos, verá que o termo Wahhab não tem nada a ver com proibir as pessoas de praticarem o shirk ou assim sucessivamente. Ou dizem Wahhab para yani, aqueles que seguem a metodologia de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na da'wah, que é chamar as pessoas para o tawhid, eles chamam essas pessoas de Wahhab. Mas se você chama um desses, diz, explica-me lá o que significa Wahhab. E ele, miskin, yani, o coitado que diz, chama as pessoas de Wahhab, não sabe que Wahhab é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Não sabe que Wahhab é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você chamar alguém de Wahhab, você pensa que está yani, ridicularizar ele, mas pelo contrário, está a elogiar a ele. Está a elogiar a ele. Razão pela qual Sheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah, dizia: "In kana tabi'u Ahmad mutawahhiba, fa ana muqirru bi annani wahhab." Dizia: se seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam torna-me um wahhab, então eu testemunho que sou um wahhab. Yani, exemplos sobre distorção de terminologias são vários. Portanto, aquele que não dá a devida atenção à aprendizagem das terminologias do Islã acabará ficando como yani, tipo um papagaio que repete tudo que lhe é dito. Yani, se você for ver pessoas ignorantes, Repete o que lhe é dito sem questionar. Como o termo que eu mencionei agora, o wahhab. Você encontra pessoas só repetindo esse termo wahhab, 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 como se fosse um papagaio e nem sabe o que significa wahhab. Portanto, yani, esse tipo de pessoa, tudo que lhe é dito, eles repetem. Pois não tem instrumentos suficientes para distinguir o que é bom, o que é mau. Tudo que lhes aparece à frente, yani, eles tomam. Yani, é nesse sentido que, nessas aulas, inshallah ta'ala, vamos tentar aprender, yani, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, um pouco mais sobre o que é a sunnah, para que, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, possamos remover alguns equívocos que possam existir em muitos de nós, principalmente aqueles que vivem, yani, em comunidades cercadas de ignorantes. Yani, existem pessoas que vivem em países não muçulmanos, principalmente a maior parte dos países da língua, que falam a língua portuguesa. Yani, pouco se fala ou pouco se aprende o Islã correto. Por quê? Porque a maior parte se formos a ver de uma forma geral, os países que falam a língua portuguesa têm poucos. Não digo que não existe, pois não seria correto, mas existe pouco esforço de divulgar o Islã correto ou o Islã da forma correta. Portanto, as pessoas que vivem inseridas nessas comunidades sofrem as consequências disso. Pois qualquer um que lhes aparece na frente, eles consideram como sábio e começam a seguir a tal pessoa. E para tal, yani, nessas aulas, vamos nos basear no livro bastante benéfico intitulado Kun Salafiyan ala Jadda, do estimado Sheikh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi Hafizahullah, que é professor no departamento de Fiqh, yani, jurisprudência islâmica, na faculdade de Sharia, yani, legislação islâmica, na Universidade Islâmica de Medina. E o que me levou a escolher esse livro é que, yani, vários dos nossos sábios reconhecidos, yani, recomendaram esse livro, yani, elogiaram esse livro, como é o caso do nosso Sheikh Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, bem como o Sheikh Ubaid Al-Jabri, Hafizahullah, bem como o Sheikh Ali Nasir Al-Faqih, Hafizahullah. Esses sábios recomendaram esse livro e elogiaram esse livro. Também porque o livro é bastante resumido e simples de perceber. Razão pela qual será o livro que, inshallah ta'ala, iremos nos beneficiar, inshallah, tanto a mim como a si, yani, a vós, pois o que eu digo, primeiro beneficio a mim mesmo e só depois, yani, beneficio a vós. Portanto, o benefício é, yani, é conjunto, pois não sou um sábio, yani, as pessoas não podem pensar que é todo aquele que ensina, yani, é um sábio, tem um estatuto assim elevado. Eu simplesmente estou a transmitir como sendo, yani, eu sou uma ponte, como se fosse uma ponte. As palavras dos sábios transmito a vós. Na verdade, essas aulas, yani, desse livro, eu dei há anos atrás. Yani, eu fiz essas aulas há anos atrás, mas não finalizamos o livro. Mas achei necessário, yani, começar de novo do início, pois, yani, existem pessoas que não ouviram essas aulas desde o início, quando fizemos há anos atrás, e também as aulas foram gravadas, mas não foram disponibilizadas, yani, na internet, yani, para quem quiser beneficiar-se. Portanto, yani, irei iniciar de novo o livro, irei começar, yani, da primeira lição e assim sucessivamente. طيبة como introdução, nós devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como uma bênção à humanidade. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ Ou, melhor, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ E não te enviamos, yani, oh Muhammad, senão como uma misericórdia para toda a criação. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para a sua criação. E Allah subhanahu wa ta'ala fez do Islã uma religião equilibrada. Allah subhanahu wa ta'ala fez do Islã uma religião equilibrada. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Da mesma forma, fizemos de vós uma nação equilibrada para ser testemunhas sobre as pessoas. Yani, os muçulmanos, Yawm al-Qiyamah, os muçulmanos no dia da ressurreição, serão testemunhas de outros povos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como o profeta sallallahu alaihi wa sallam será testemunha desse, yani, dos muçulmanos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Islã é uma religião equilibrada. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Da mesma forma, fizemos de vós uma nação equilibrada para ser de testemunhas sobre as pessoas. E isso é o contrário do que os kufar, yani, os não-muçulmanos, dizem sobre o Islã, que dizem que o Islã é uma religião extremista, o Islã é uma religião isto e aquilo. Tudo isso constitui, yani, mentira. Pois eles levam as ações de determinados indivíduos que contrariam o Islã e apresentam às pessoas isso como se fosse o Islã. Como é o caso do terrorismo, eles levam as ações dos khawarij, yani, os rebeldes terroristas, e mostram às pessoas isso como se fosse, yani, o Islã, e propagam isso como se fosse, yani, o Islã, e fazem propagandas contra o Islã usando as ações desses indivíduos. Portanto, yani, o Islã é uma religião equilibrada, como disse anteriormente, e o Islã não promove e nem propaga o terrorismo de qualquer forma. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا yani, uma nação equilibrada. E o equilíbrio na religião, yani, proíbe as pessoas do extremismo. Portanto, o Islã condena o exagero, bem como condena o laxismo. Para que haja, yani, equilíbrio, é necessário que não sejamos laxistas, bem como não sejamos, yani, exagerados. Se formos a comparar o Islã com o cristianismo e o judaísmo, notaremos que os cristãos, yani, são laxistas. Se você for a ver os cristãos, são laxistas. Yani, tudo para eles é permitido. É a razão pela qual você vê os cristãos durante a semana praticam o que bem entenderem. Yani, tudo para eles é permitido. E, yani, só chega o domingo, eles vão à igreja, segundo, yani, a crença deles, e que vão se confessar para o padre, ou seja, como se chamam, o pastor. E para eles isso é a religião deles. Portanto, a religião deles é toda resumida em algumas horas no domingo. Enquanto que, se olharmos para os judeus, iremos denotar que os judeus são exagerados, ao ponto de, como vê na crença dos judeus, os judeus acreditam que eles são, yani, o melhor povo, e que todos que não sejam judeus foram criados para servirem os judeus. Razão pela qual os judeus não convivem com ninguém, não conseguem conviver com nenhum povo. Os judeus não conseguem conviver com nenhum povo, porque, segundo a crença deles, eles são as melhores criaturas, as criaturas privilegiadas, e que todos os outros povos foram criados para serem seus servos. Razão pela qual, yani, você olha para a situação na Palestina, os judeus nunca irão conviver com os palestinos de uma forma yani, pacífica, pois para eles todos os povos devem estar sobre os seus pés. Yani, nisso, a gente vê que o Islã é uma religião equilibrada. E se você olhar para o judaísmo, ninguém torna-se judeu. Yani, ninguém torna-se judeu. Ninguém, não é possível alguém que não, nasceu, que não seja de uma família judaica tornar-se um judeu. Pois, yani, eles exageram na forma como eles tomam a sua religião. A religião eles tomam como se fosse para, somente para eles. E não há dúvida que tanto os judeus, assim como os cristãos, são kufar. Yani, são descrentes. Seja lá qual for o pretexto que eles yani, tiverem. Mas o objetivo disso é sabermos de que o Islã é uma religião equilibrada entre o judaísmo e o cristianismo. Assim como outras religiões que possam existir na face da Terra, o Islã é uma religião equilibrada. Diz não ao laxismo, assim como diz não ao exagero. E todo aquele que sai desse equilíbrio, yani, desvia-se. Aquele muçulmano que deixa esse equilíbrio que a religião prega e propaga, então desvia-se. Se você olhar para os sufis tornaram-se laxistas ao ponto de, yani, para eles a oração não tem importância, simplesmente eles ficam a fazer dhikr ou canções, e para eles isso é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto, por outro lado, vemos grupos que exageram, como é o caso dos khawarij. Os khawarij, os que promovem o terrorismo em nome do jihad, os que matam inocentes, eles exageraram na religião, exageraram na forma de perceber os textos da religião, razão pela qual levou-lhes ao extremismo. Portanto, todo aquele que sai do equilíbrio do Islã torna-se num desviado. Pois o Islã é um equilíbrio. Se você deixar esse equilíbrio, yani, se você dá exemplo, eu vou dar um exemplo como, yani, como o caso de uma balança. Se você colocar na balança nos dois lados, por exemplo, 50 quilos, 50 quilos, a balança irá ficar equilibrada. Caso você coloque numa das balanças, yani, uma das partes da balança coloca 20 quilos e outra põe 50, é claro que o 50 irá pesar mais do que o 20. E isso é o mesmo na religião. Se na religião você perceber qualquer texto ou tomar qualquer ação, tanto para o lado do laxismo ou para o lado do exagero, então você irá desviar-se do Islã. Portanto, o Islã, você deve estar sempre, yani, procurar estar sempre equilibrado. E Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, que são os verdadeiros seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros, são equilibrados dentre essas todas as seitas. Yani, no Islã existem várias seitas, todas elas ou são extremistas ou laxistas. E os Ahl-Sunnah wal-Jama'ah são equilibrados perante essas todas as seitas. Em todos os aspectos, seja aspectos de crença ou adoração, os Ahl-Sunnah wal-Jama'ah são equilibrados. Por que são equilibrados? Porque eles ainda mantêm-se apegados aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como aquilo que os seus companheiros pregaram, pois esse que é o Islã. Como eles mantêm-se apegados a esse princípio de que a religião deve ser tomada somente do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros, então eles mantêm-se equilibrados. Portanto, yani, isso mostra que o equilíbrio na religião é bastante, yani, a religião dá ênfase ao equilíbrio na religião, pois aquele que sai do equilíbrio da religião acaba desviando-se. E ninguém, yani, pensa, yani, como alguns podem pensar, que quando a gente fala de equilíbrio na religião, quer dizer, yani, por exemplo, o homem raspar a barba, ou a mulher não vestir o vestuário islâmico legislado, ou abandonar a oração, ou vestir, os homens vestirem, yani, roupas abaixo do tornozelo. Eles pensam que isso é equilíbrio na religião. E algumas pessoas pensam que isso é que é equilíbrio na religião. Ao contrário, isso não é equilíbrio na religião. Isso é distanciar-se da religião. Essas ações que mencionei não são equilíbrio na religião, mas sim são desvio da religião. Pois o conceito de equilíbrio, propagado pelos não-muçulmanos, ou os secularistas que se atribuem ao Islã, eles têm um objetivo, quando trazem o conceito do equilíbrio, eles colocam na mente das pessoas de que o equilíbrio é a pessoa, não raspar a barba ou não fazer as orações. Para eles, isso é que é equilíbrio. Assim, alguns muçulmanos deixam-se levar com esse conceito e começam até a espalhar esse conceito para os muçulmanos, de que quando vem alguém, por exemplo, a fazer o salat 5 vezes por dia, eles o que é que dizem? Dizem que, esse indivíduo está a exagerar. Dizem, este indivíduo está a exagerar. Por quê? Porque faz 5 orações diárias. Onde que ele levou esse conceito? Levou esse conceito a partir dos kufar. Os kufar é que incutiram esse conceito nas mentes daqueles que são desatentos e, assim, com o objetivo de os afastar da religião. Portanto, o verdadeiro conceito de equilíbrio no Islã é seguir na íntegra a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, afdal al-bashar, é a melhor criatura, sallallahu alaihi wasallam, pois ele é a mais perfeita criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, wa innaka ala khuluqin azim. Na verdade, o tu Muhammad, possuis a mais elevada forma de caráter, ou o mais elevado caráter. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor criatura. Sendo assim, se você quer equilíbrio na religião, então você deve seguir na íntegra esse que é a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o equilíbrio na religião está em seguir e implementar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E para que possamos seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, é necessário sabermos o que é isso de sunna. O que é sunna? A gente ouve sunna, sunna. O que é sunna? Então, para que a gente esteja equilibrado na religião, primeiro devemos saber o conceito de sunna e o significado da palavra sunna. Para a gente perceber perfeitamente, devemos voltar à língua árabe, pois todas as terminologias que estão na religião islâmica vêm da língua árabe. Para você perceber qualquer terminologia da língua árabe, deve procurar saber o seu significado na língua árabe. A razão pela qual, nos livros de fiqh, sempre quando querem definir algo, primeiro dizem ma'ana fil lugha, thumma ma'ana fil istilah. Primeiro dizem o significado desse termo na língua árabe e o significado desse termo na terminologia islâmica. Portanto, para perceber qualquer termo na religião, devemos procurar saber primeiro o que significa essa palavra na língua árabe e o que significa essa palavra na terminologia, na Sharia. O que significa? Pois, a Sharia traz significados para determinadas palavras que não são comuns ou o significado não é geral, por exemplo, na língua árabe. O que quer dizer a sunna na língua árabe, primeiro? O termo sunna é um termo árabe, como dissemos, então é necessário saber o seu significado na sua língua original, que é o árabe. Portanto, a sunna na língua árabe significa at-tariq was-sayr, caminho e percurso. Portanto, se alguém te perguntar o que significa a sunna na língua árabe, a sunna na língua árabe quer dizer at-tariq, يعني كامينيو والسير يعني بيركورسو إيسو إيه سيغنيفيكات دا السنة نا لينغو عربي أوكي يو بروفيتا صلى الله عليه وسلم سوبر مشتراركي وسيغنيفيكات دا السنة نا لينغو عربي وبروفيتا صلى الله عليه وسلم ديسي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يعني أكل كنو إسلام إنكوراجار أون بون كامينيو يعني إنكوراجار الشسوش أسيجير أون بون كامينيو إنتما بسوة كي فزير إس إنكوراجامنتو ترى ركمبنسة ديسو يعني دي فزير إسا ساو أسين كومو ترى ركمبنسة داكل كي براتيكار إسو Por exemplo, se você yani, incentivar ou encorajar as pessoas a fazerem a oração, por exemplo, você tem um familiar ou um amigo ou um vizinho muçulmano que não faz a oração. Se você o encorajar a ele fazer a oração, e ele fazer a oração a partir do, yani, das suas palavras ou do teu encorajamento, então você ganha recompensa primeiro de encorajar a ele e depois ganha recompensa por ele, yani, seguir esse caminho que você o encorajou, nesse caso, yani, a oração. Isso quer dizer que você irá, enquanto ele estiver vivo e continuar a praticar o que você encorajou a ele, então a recompensa desse indivíduo seguir o teu encorajamento voltará para ti sempre. Enquanto ele estiver a praticar essa ação, você irá ganhar recompensa disso. Isso mostra-nos yani, a importância de chamarmos as pessoas para o bem. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. E o profeta mais à frente, sallallahu alaihi wasallam, disse: "Waman sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha." Yani, e aquele que encoraja as pessoas a um mau caminho, então terá o pecado disso. Yani, por encorajar as pessoas para o mau caminho, e o pecado da pessoa que pratica isso. Yani, vamos dar um exemplo. Se você encoraja as pessoas, por exemplo, vamos supor, uma mulher muçulmana encoraja outras mulheres muçulmanas de não vestirem, por exemplo, yani, o hijab. Yani, encoraja as suas irmãs muçulmanas a não vestirem, yani, de acordo com a legislação islâmica. Por ela encorajar elas a esse mau caminho, ela tomará ou será apanhará pecado por essa ação primeiro. E se as tais pessoas o seguirem, yani, a seguirem essa irmã, nesse caso a que chama as pessoas para deixarem, por exemplo, o hijab, o pecado delas fazerem isso também voltará para a pessoa que yani, os encorajou a essa prática, a esse mau caminho. Portanto, chamar as pessoas para o bem, a pessoa ganha recompensa. E se as pessoas praticarem o bem, devido ao seu chamamento, então você também ganha recompensa. E ao contrário, se você chamar as pessoas para um mau caminho, as pessoas yani, seguirem isso, você ganhará dois pecados. Primeiro é por chamar as pessoas para um mau caminho. E o segundo, por as pessoas praticarem isso que você chamou a eles de mal. Portanto, al-muhim, yani, é sabermos de que a sunna quer dizer caminho, na língua árabe. E esse hadith é uma prova disso. Taib. E, como dissemos, os termos têm dois significados. Primeiro, na língua árabe e depois, na terminologia islâmica. Portanto, na terminologia islâmica, a palavra sunna, ou o termo sunna, tem vários significados. Yani, por exemplo, os muhaddithun têm uma definição de sunnah. Yani, muhaddithun são os sábios especialistas na ciência das narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os usuliyun, yani, os sábios que são especialistas nos princípios da jurisprudência islâmica, também têm uma definição do termo sunnah, bem como os fuqaha, yani, que são os juristas islâmicos, os sábios juristas, tem também uma definição do termo sunna. Portanto, com isso podemos dizer que a sunna divide-se de acordo com o campo de conhecimento islâmico. A sunna divide-se de acordo com o campo do conhecimento islâmico. Saber isso é muito importante, pois yani, ninguém irá de te aldrabar, dizer, por exemplo, isto é sunna, enquanto na verdade não é sunna. Yani, ou outra terminologia, alguém vir com essa terminologia, por exemplo, vem e diz, aqueles que chamam, que proíbem as pessoas de fazer shirk, por exemplo, é um wahhab. Você pergunta o que é wahhab na língua árabe, o que é wahhab na terminologia islâmica. Verá que essa pessoa irá de calar. Assim como yani, vários outros termos. Portanto, yani, é importante a gente saber yani, esses conceitos. Portanto, os muhadithun, como referimos anteriormente, têm uma definição da sunna. Eles definem a sunna como sendo tudo aquilo que foi dito sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, tudo que foi narrado sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, seja isso yani, palavras yani, ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou as suas ações, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Yani, exemplo das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam são várias. Tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por exemplo, Bunya al-Islam ala khams, o Islam foi estabelecido em 5 pilares. Isso é sunna. Yani, esse dito do profeta sallallahu alaihi wasallam constitui sunna, segundo a definição dos muhadithun. E todas as ações do profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo os muhadithun, também é sunna. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam rezou 2 rakatis depois de salat al-dhuhr. Então, quer dizer que rezar 2 rakatis depois de salat al-dhuhr é sunna. E o consenso do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani o consentimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, alguém fez algo na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam o consentiu a essa prática, yani não o proibiu. Então, quer dizer que isso também constitui sunna. Como é o caso de Khalid bin Walid, é relatado que ele comeu dhab, yani é um animal, tipo, tem características de lagarto, vive normalmente em sítios desérticos. Comeu na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não o proibiu. Então quer dizer que é permitido a pessoa comer esse animal. Portanto, também as características físicas do profeta sallallahu alaihi wasallam, o comportamento, constitui sunna. Os sábios yani muhadithun chamam isso de sunna. Por exemplo, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam não era alto, não era baixo, assim como o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era o nabi sallallahu alaihi wasallam yabtasim, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre andava com um sorriso. Então isso é, para os muhadithun, isso constitui sunna. Assim como o seu percurso, seja antes yani, da revelação, bem como depois da revelação, também se constitui parte da sunna. Portanto, esse é o conceito de sunna perante os muhadithun. Enquanto que os usuliyun, yani os sábios de, especialistas em princípios da jurisprudência islâmica, definem a sunna como sendo aquilo que foi relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que não vem escrito no Alcorão, que não faz parte do Alcorão. Yani, tudo aquilo que está fora do Alcorão, que vem da parte do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, para os usuliyun, isso é sunna. Seja isso interpretação do Alcorão ou não. Portanto, tudo que estiver fora do Alcorão, que vem da parte do profeta sallallahu alaihi wasallam, então isso é sunna, segundo os yani, usuliyun. E os fuqaha, os juristas, definem a sunna como sendo aquilo que não é wajib. Ma laysa bi wajib. Yani, aquilo que não é obrigatório, eles consideram isso de sunna. Quando eles dizem, por exemplo, a oração depois de Salat al-Dhuhr, 2 rakats depois de Dhuhr, é sunna, quer dizer que não é obrigatório. Quando eles referem isso, yani sunna, estão a dizer que não é obrigatório. Assim como quando eles dizem sunna, quer dizer que não é proibido. Quando eles dizem essa prática é sunna, quer dizer que isso não é proibido e nem é detestável. Quer dizer, a pessoa pode fazer, assim como pode não fazer. Eles chamam isso de sunna. Mas, para a maioria dos salaf, a sunna vai além do que foi mencionado. A sunna vai além do que foi mencionado. Quando eles dizem sunna, eles querem dizer tudo aquilo que está em conformidade com o Alcorão e com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros. Eles chamam isso sunna. Seja isso nos assuntos ligados yani ali i'tiqadat, yani ligada à crença, ou ligadas à ibadat, yani ou ligadas a aspectos ligados à adoração. Tudo isso que esteja em conformidade com o Alcorão e a sunna em aspectos de crença ou adoração, eles chamam isso de sunna. E esse é o termo yani que mais usa-se quando diz sunna. Quer dizer, estar em conformidade com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros, bem como o que vem no Alcorão. Seja qual for o assunto, isso é que é sunna para a maioria dos salaf. Taib, e sunna é oposto de bid'ah. Yani, a sunna é algo oposto de bid'ah. Yani, bid'ah quer dizer inovação na religião. Portanto, o oposto da sunna é bid'ah. Quando se diz algo, por exemplo, esta ação, por exemplo, levantar as mãos e fazer prece em coletivo depois das orações, quando disse que isso é bid'ah, quer dizer que isso não está em conformidade com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nem dos seus companheiros, nem do que vem no Alcorão. Portanto, yani, levantar as mãos depois das orações de uma forma coletiva, então isso constitui bid'ah. Então bid'ah ضد السنة yani é oposto da sunna. Portanto, qualquer ação que você ouvir, por exemplo, os sábios dizendo que isso é bid'ah, por exemplo, al-Mawlid al-Nabawi, yani celebrar o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, chama-se isso bid'ah porque não está em conformidade com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nem dos seus companheiros, e nem o que vem no Alcorão, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando se diz, yani, ou quando é que se diz que alguém está sobre a sunna, yani, está apegado à sunna? É dito que alguém, ou que uma pessoa, está sobre a sunna, caso as suas ações estejam em conformidade com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão, e a sunna do mensageiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, aquele que se apega nas suas ações ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, então esse disse que está apegado à sunna, está sobre a sunna. E disse que alguém está sobre a bid'ah, yani, alguém está apegado às inovações, caso as suas ações sejam contrárias ao Alcorão e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou um deles, yani, ou esteja ao contrário ao Alcorão, ou somente esteja ao contrário à sunna. Portanto, tudo que estiver ao contrário a isso constitui bid'ah. Portanto, a pessoa, por exemplo, como dei exemplo, que levanta as mãos e faz yani, prece coletiva depois das orações, isso é bid'ah porque essa ação contraria o Alcorão. O Alcorão não ensina isso, nem os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, e yani, são uma evidência para essa ação. Portanto, isso constitui bid'ah. E a pessoa que faz isso é dito que está a praticar bid'ah, está sobre a bid'ah. Yani, é denominado de inovador, pois está a inovar algo na religião que não faz parte dele. Portanto, a palavra sunna, quando é mencionada, sem nenhuma especificação nos capítulos de crença, Então, eles pretendem com isso, os sábios, quando mencionam Sunnah, fi Abu Abu Litaqadat, capítulos ligados à crença, eles querem com isso dizer que a Sunnah é a religião por completo. Quando eles dizem Sunnah, querem dizer a religião na sua forma pura e completa. A Sunnah, a religião na sua forma pura e completa. E quando mencionam isso, não querem dizer, não referem-se às definições que mencionamos anteriormente dos muhadithun, ou usuliyun, ou dos sábios de fiqh. E Ibn Rajab, Hafiz Ibn Rajab, rahimahullah, disse: a sunna é o caminho percorrido, e isso inclui apegar-se àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus sucessores, os seus khulafa rashidun, se apegaram em termos de crença, ações, dizeres, e assim por diante. Portanto, Ibn Rajab diz que a sunna é o caminho percorrido. Isso inclui apegar-se àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus sucessores se apegaram em termos de crença, ações e dizeres. De uma forma resumida, a sunna é apegar-se àquilo em que o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros se apegaram em todos os aspectos da religião, seja na crença, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam acreditou. Então, isso é sunna. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, acreditou que a pessoa, quando morre, é castigada ou é agraciada, na sepultura. Quer dizer que a pessoa na sepultura ou é castigada ou é agraciada. An-na'im ou adab. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam acreditou isso. Então, é a tua obrigação também acreditar nisso, por mais que você não veja isso. Ao contrário de algumas seitas desviadas, eles não acreditam naquilo que eles não veem. Por exemplo, eles não acreditam que as pessoas são castigadas na sepultura. Adab al-Qabr. Eles não acreditam nisso. Então, quer dizer que esses indivíduos estão a contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam na crença. Então, o que são esses indivíduos? São inovadores. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou e acreditou que as pessoas são castigadas na sepultura. Portanto, aquele que contraria isso, contrariou a crença do profeta sallallahu alaihi wasallam. Exemplo das ações, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, é sunna. Ou aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é sunna. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de rebelarem-se contra os seus governantes, sejam eles legítimos ou opressores, ou seja lá, que tipo de governantes forem. A partir do momento que eles sejam governantes dos muçulmanos, não é permitido rebelar-se contra eles. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Então, se você vem contrariar estes dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que você está a contrariar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E você fazendo isso torna-se num inovador. Torna-se num inovador. Portanto, o tempo não nos favorece para darmos continuidade aos outros tópicos. E, inshallah ta'ala, isso para hoje, inshallah, é suficiente. E vamos dar continuidade nas próximas oportunidades, se Allah subhanahu wa ta'ala assim nos facilitar. E é importante, quando você aprende algo, rever aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu algo que achou benéfico, faça revisão disso. Pois, fazendo revisão, irá fixar ou tornar o teu conhecimento mais forte. Portanto, vamos parar por aqui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.